receber mais uma vez a tua palavra no seu coração. Tu tens prometido que aquele que vem a ti nunca volta de mãos vazias. Portanto, Senhor, humildemente te suplicamos esta noite que, através da tua palavra, esta noite respondas às nossas perguntas, aos nossos questionamentos, às nossas inquietudes, que estas pessoas encontrem soluções, percebam por que muitas vezes as coisas acontecem como acontecem. Queremos a luz da tua palavra, não queremos palavras humanas. Por isso, Senhor, que o ser humano desapareça agora. Que a pessoa maravilhosa de Cristo seja levantada. Tu tens prometido que, se Jesus for levantado, muitos virão a Ele. Esta noite queremos falar de Jesus. Por favor, estende tua mão e abençoa cada pessoa que chegou. Atende o pedido silencioso, o clamor silencioso de cada coração. Abençoa as pessoas que estão aqui ao vivo, presentes. E há muitas, muitas pessoas que estão recebendo a mensagem através da rádio, através do internet e de outros meios. O Senhor, que tua palavra chegue a todos, em nome de Jesus. Amém. Esta manhã recebi um e-mail de Moçambique, dizendo que lá em Moçambique estão recebendo o sinal com a transmissão da mensagem. Há pessoas no Brasil que estão recebendo a mensagem de aqui de Portugal. Por isso, tentem não dormir, porque a câmera às vezes agarra você, né? E projeta sua imagem para o mundo, e você é dormindo feliz aí. Eu estou brincando porque eu não vi ninguém dormir. E porque quando a palavra de Deus é exposta, não tem como dormir. Um dos desafios que os pregadores temos é entender que o propósito da pregação não é expor ideias, mas apresentar soluções para os dramas das pessoas. As pessoas não vêm a uma reunião como esta para ouvir uma bonita pregação. As pessoas vêm buscando soluções para seus dramas. E quais são os dramas? Pois em casa, no emprego, no trabalho, nos relacionamentos com o filho, com o irmão, com o vizinho, com o patrão, na vida financeira. Às vezes os pregadores nos esquecemos disso. E começamos a pensar, ou nos sentimos tentados a pensar, que você é só espírito. E esquecemos que você tem fome, que você chora, que você ri, que você fica com raiva, que você é um ser humano. Então, a pergunta é, como o texto bíblico pode entrar em todas as áreas da sua vida, de tal maneira que quando terminar a noite, você volte para casa dizendo assim: este pastor falou para mim, como me conhecia, quem contou para ele? Não, ninguém me contou. O problema é que os dramas que você tem, também os tenho eu. Porque você tem esposa, eu também. Você tem filhos, eu também. Você tem que pagar cada mês as contas, eu também. Você fica com fome, eu também. Você tem vontade de chorar às vezes, eu também. Então, quando eu abro a palavra de Deus, eu tento procurar na palavra de Deus respostas para as minhas inquietudes. E eu descobri ao longo dos anos uma coisa, que as respostas que a palavra de Deus tem para mim são as respostas que tem para as pessoas. E nada mais faço com vocês cada noite que compartir as maravilhas da palavra de Deus. Esta noite temos outro texto. E vocês vão entender muitas, muitas coisas que talvez não entendiam, porque às vezes você se pergunta, por que me acontece isto? Porque quanto mais me esforço para que as coisas me saiam bem, me saem mal. Ou às vezes as pessoas dizem, quando eu não pensava em Deus e vivia aí, me ia bem, me ia bem. Aí quando comecei a pensar em Deus, as coisas me vão mal. Por que acontece isso? Outro dia um homem me disse, pastor, eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, eu daria vida por eles. E por que maltrato eles? Por que bato na minha esposa? E ele dizia assim, pastor, se ela fosse minha inimiga e eu batesse nela, teria lógica. Mas eu amo ela. E uma vez, depois que bati, choro, peço perdão. Mas por que sou assim? Bom, esta noite você vai entender por que você é como é, mesmo não querendo ser. E vamos ao texto bíblico para deixar que a palavra de Deus nos responda. Vejam, Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24. O texto diz assim. Porque todos pecaram, e destituídos, esta palavra é terrível, destituído. Quando a esposa te olha e diz assim, eu te destituyo de minha vida. Ou quando você está no emprego, você está destituído do cargo. Destituído, feio, horrível. Como se sente uma pessoa destituída? Você já foi destituído de alguma coisa? Agora, Paulo vem aqui e diz que todos fomos destituídos. Todos. Talvez não percebeu, mas você está destituído. Diz, todos pecaram e estão destituídos. Destituídos estão da glória de Deus. Que coisa é a glória de Deus? E o que aconteceu quando nós fomos destituídos da glória de Deus? Todo isso é o tema desta noite. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que se terminasse aí o texto, seria uma tragédia. Graças a Deus que o texto continua e disse, sendo justificados gratuitamente, aí está a solução. Primeiro se apresenta o problema. Todos pecamos, todos estamos destituídos da glória de Deus. Porém, aí vem a solução. Somos justificados gratuitamente. Você não tem que pagar nada pela sua graça. Graça maravilhosa de Jesus. Esta noite vou explicar o que é graça. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Para você a solução é gratuita, mas Cristo teve que te redimir. Esta noite também vamos tentar explicar que coisa é redenção. Este é o texto. Agora vamos a tirar as ideias do texto. Primeiro, Paulo disse que todos pecaram. Isto é o primeiro que temos que entender. O que é pecado? Muita gente pensa que pecado é matar, roubar, adulterar, fazer isto, fazer aquilo, fazer o outro. E os cristãos, os que estudam a Bíblia, têm um perigo de querer descobrir todo dia um novo pecado. Então, eu conheço cristãos que vivem preocupados. Pastor, fazer isso é pecado? Pastor, isto é pecado? Pastor, aquilo é pecado? Pastor, posso comer isto? Posso ir para lá? Posso sentar? Posso levantar? Posso respirar? Todo é pecado. Tem muito cristão que encara a vida. Parece que a vida cristã é a ver, descobrir o que é pecado para não fazer. E tem alguns especialistas em dizer, isto é pecado, isto é pecado, isto é pecado, isto é pecado. Então, quando as pessoas que não conhecem a Jesus ainda, pessoas que não conhecem a palavra de Deus, e muitos têm aqui esta noite que recém aceitaram um convite e vieram aqui, mas quando pessoas como você, assim, de fora, que não conhece muito da Bíblia, vê um grupo de pessoas que anda pensando, pecado, 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 não pode isto, não pode isto, isto também não. Então, essas pessoas olham Y dice, mas qué extraña manera de vivir de este povo. ¿Cómo que voy a entrar en este grupo? No puede hacer nada. No puede respirar, no puede vestir esto, no puede cortar el cabello, no puede usar alianza, no puede esto, no puede... ¿Por qué acontece eso? Primero, porque aquellos que andan pecado, primero, no entenderán ni siquiera o qué es el Evangelio. No entenderon o qué es la vida cristiana y ni siquiera entenderán o qué es pecado. Porque ellos piensan que pecado es hacer o no hacer. Mas pecado no es solamente eso. Nos no somos, voy a hablar de otra manera, nos no matamos, perdón, nos no somos pecadores porque matamos. Nos matamos porque somos pecadores. Nos no somos pecadores porque robamos. Nos robamos porque somos pecadores. Matar, robar, esas cosas son o fruto del pecado, son o resultado del pecado. Nos hacemos cosas más porque somos pecadores. No somos pecadores porque hacemos cosas más. Pecado, antes de que matar, robar, mentir, asesinar, es otra cosa. Y es por eso que la Biblia dice, todos pecamos. ¿Acaso todos robamos? ¿Acaso todos asesinamos? ¿Acaso todos adulteramos? ¿Por qué la Biblia dice que todos pecamos? Porque el pecado no es necesariamente lo que vos haces. O que você faz já é resultado do teu pecado. Então, o que é pecado? Para entender o que é pecado, você teria que entender o que é justiça. Porque o pecado é o contrário da justiça. Para você entender o que é o dia, tem que entender o que é a noite. Porque o dia é o contrário da noite. O que é a noite? A escuridão. E o que é o dia? A claridão. O que é alto? Para lá. O que é baixo? Para baixo. É fácil entender as coisas. Então, para você entender que é pecado, tem que entender que é justiça. E justiça não é um conceito. Justiça é uma pessoa. Quando se anunciava a chegada de Jesus como o Messias, o profeta Jeremias diz assim, nos seus dias, nos dias do Messias, quando Jesus chegaria, nos seus dias, Israel será salvo e Judá estará seguro. E este será o nome pelo qual o Messias será conhecido. Jesus, justiça nossa. Ou seja, desde o ponto de vista bíblico, a justiça não é uma ideia, não é um estado, não é algo, não é um pensamento. A justiça não é um conceito. Desde o ponto de vista bíblico, a justiça é uma pessoa. A justiça é Jesus. Já começamos a entender. E o que é pecado? É o contrário disso. Ou seja, quando você está em Cristo, você é um homem justo, porque está na justiça. Quem está na justiça é justo. Se Jesus é a justiça e você está em comunhão com a justiça, você é um homem justo. Agora veja, se Jesus é a justiça e quando você está em Jesus é um homem justo, o que acontece quando você começa a se afastar de Jesus? Você começa a se afastar da justiça e começa a entrar no terreno da injustiça. Você se torna um pecador. E como agora é um pecador, vai matar, vai roubar, vai adulterar, vai fazer todas as besteiras da vida. Mas isto é consequência. Teu verdadeiro problema é que você se afastou de Jesus. Agora veja o que Paulo diz. Porque todos pecamos, em outras palavras, porque todos nos afastamos de Deus, porque todos nos afastamos de Jesus, no momento em que nos afastamos de Jesus, no momento em que pecamos, somos destituídos da glória de Deus. O que quer dizer isso? A glória de Deus. Em grego, a doxa de Deus. A presença de Deus. O caráter de Deus. Isto é interessante. Quer dizer que antes de pecar, nós tínhamos a doxa de Deus, a glória de Deus, o caráter de Deus. Mas no momento em que pecamos, perdemos a doxa de Deus, a glória de Deus, o caráter de Deus. Agora você vai entender. Quando o relato do Gênesis diz que quando nós todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança não era necessariamente física. Essa imagem e semelhança era no caráter. Nós tínhamos o caráter de Deus. Éramos amorosos, éramos misericordiosos, éramos gentis, éramos abnegados, éramos generosos. Tínhamos a doxa de Deus, o caráter de Deus. Mas quando Adão e Eva pecaram, se distanciaram de Deus, perderam o caráter de Deus. Adquiriram um caráter estranho, um caráter egoísta, orgulhoso, soberbo, mentiroso, mau, perverso, maligno. E desde aquele dia, todos os que nascemos neste mundo, já nascemos trazendo. Ontem eu falei do egoísmo, quando somos criancinhas, somos egoístas autênticos. Quando crescemos, continuamos egoístas, mas agora sabemos disfarçar. Mas somos egoístas, somos desde que nascemos. Por quê? Porque já chegamos a este mundo sem a doxa de Deus. Já fomos destituídos da glória de Deus. Já perdemos o caráter de Deus. E agora o grande problema da vida é que temos que viver com um caráter que não nos facilita a vida. Há uma ciência, não sei se chamar ciência, mas é um ramo de estudos que estuda o comportamento humano. Tem gente que estuda o comportamento humano. Por que você fala assim? Por que você mexe a mão desse jeito? Por que olha assim? Por que senta assim? Por que analisa o ser humano em todos os seus aspectos? Esses estudiosos do comportamento humano dizem que de 90 a 98% dos problemas que você enfrenta na vida têm origem em ti mesmo. Quer dizer, em teu caráter, em tua maneira de ser. Isto significa que se neste momento teu caráter mudasse completamente, 98% dos problemas que tu enfrentas desapareceriam. Agora, minha pergunta é, qual é o teu problema? Você está tendo problema com a esposa, com o esposo, com o filho, com o patrão, com o empregado, com o vizinho, com o companheiro de estudos? Está tendo problema de dinheiro, de dívida, de emprego? Está tendo problema de quê? De saúde? De que está? Olha o que os estudiosos do comportamento humano dizem. Que se teu caráter mudasse, 98% dos teus problemas desapareceria. Porque 98% dos problemas do ser humano estão no seu caráter. Muitos percebem, a maioria percebe, alguns não percebem. Mas a maioria percebe, quer mudar, tenta mudar, mas não consegue. E por que não consegue? Porque tem sido destituído da glória de Deus. Por isso não pode, não consegue. Vou te fazer exemplos da vida prática. Você ama a sua esposa. Eu sempre digo que o casamento é a única escola onde a gente se matricula, começa a estudar e não se forma nunca. Você nunca vai receber o certificado de formatura, porque é a única escola onde você aprende, 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 aprende e nunca para de aprender. Eu pensava que conhecia a minha esposa, mas quando chegou o primeiro neto, descobri que não conhecia ela. Quer dizer, eu conhecia alguns aspectos dela, mas eu nunca conhecia ela como avó. Aí descobri outras facetas da vida dela que eu não conhecia. A vida do casamento é uma vida de permanente crescimento, crescimento, crescimento. Se eu perguntar esta noite, a ver, quantos casais aqui nunca tiveram problemas? Quantos casais aqui não discutem? Se você levantar a mão, de duas, uma. Ou você é um tremendo mentiroso, ou então um de vocês tem absorvido o outro, mas de uma maneira tal que outro coitado não diz nem pio. Então, que problema vai haver? Que discussão vai haver? O outro já está anulado. Mas num casamento normal de dois seres humanos, normais, claro que vai haver desentendimento. Vai haver opiniões diferentes. Por quê? Porque um vem do sul, outro vem do norte. Um vem de uma cultura, outro vem de outra cultura. Um vem de uma família, outro vem de outra família. Aí um dia nos enamoramos, nos casamos e começamos uma caminhada que não vai acabar nunca. Uma caminhada que está feita de dar uma nova oportunidade, pedir uma nova oportunidade, perdoar, ser perdoado. É uma caminhada que não acaba nunca. Minha pergunta para você, vou te fazer uma ilustração agora. Num momento de raiva, num momento de discussão, aí entra o caráter, porque você perdeu a glória de Deus, você perdeu o caráter de Deus. Agora você casa com este caráter que não é o caráter de Deus, é um caráter egoísta. Volto a repetir, já chegamos mal ao casamento, porque quando você chega no casamento dizendo assim, a ver, tomara que esta pessoa me faça feliz. Já entrou mal. Porque você não tem que entrar no casamento para que ele te faça feliz. Você tem que entrar no casamento para você fazer feliz ele. E a tua felicidade vai depender da felicidade dele. E a felicidade dele vai depender de quanto você faça para a felicidade dele. E quem vai ganhar é você, porque você vai ser feliz. Mas o egoísta não entra assim no casamento. O egoísta entra... Tomara que me faça feliz. Que você casa para que o outro te faça feliz. Já começou tudo errado. Mas é que todos somos egoístas. Todos queremos que as coisas nos saiam como queremos. Muito bem, você casou. Passa 15 anos. Num momento começam a discutir. como você perdeu a glória de Deus, a doxa de Deus, o caráter de Deus, agora com esse caráter humano orgulhoso, teimoso, soberbo, orgulhoso, começa a discutir. E chega um momento em que você, num momento de raiva, diz assim: maldita hora que me casei contigo. Aí quando você fala isso, você percebe, imediatamente percebe o que acaba de falar. E você jamais quis falar isso. Mas você falou: maldita hora que casei contigo. Aí você percebe: ai, ai, desculpa, 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 não quis falar. Mas já falou. Mas sabe o que você fez? Não percebeu. No momento que você falou isso, você pegou uma faca, pegou a esposa de abaixo para, de cima para baixo, e deu um talho assim. Aí quando o sangue começa a sair: ai, desculpa, não quis fazer. Desculpa? Tá bom, e o sangue? Não é desculpa. Não é perdão. Não, não, que não quis fazer isso. Não, não. Agora tem que correr no hospital. Agora tem que colocar anestesia. Agora tem que costurar. Agora tem que botar antibiótico. Agora tem que passar o tempo. Tem que tirar os pontos. Tem que continuar desinfectando a ferida. Até que um dia cicatrize. E assim mesmo, o resto da vida, a ferida vai estar aberta. A cicatriz vai estar visível. Então não é desculpa que resolveu o problema. Por isso outro dia, um homem chorando, casamento destruído, frente a mim se agarrava a cabeça e dizia: ai, pastor, maldito caráter. Pois isso é o que Paulo está dizendo. O que é que Paulo está dizendo? Todos pecamos, em outras palavras, todos nos separamos de Deus. E ao separarmos de Deus, perdemos o caráter de Deus. E agora com este caráter, brigamos com o patrão, brigamos com o empregado, nos enchemos de dívidas. Outro dia alguém me disse assim: pastor, não, 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 espera, não, não vai confundir, não vai dizer que eu estou endividado por causa do meu caráter. Não, é pela crise, não tem emprego, é por isso. Não tem crise, você está endividado por teu caráter. Eu vou te fazer um exemplo tonto. Chega o momento de você vir para a igreja, abre o guarda-roupa, 18 vestidos. Aí você olha os vestidos: ai, não tenho roupa. E os 18 vestidos: não, mas já me viram com este. E qual é o problema que já te viram com este? Aí que está. Qual é o problema que te viram? Caráter. Por quê? Porque você quer que a gente diga: oh, que vestido bonito. Caráter. Então, tem 18, vai comprar um, mas não tem. Não tem dinheiro, mas tem cartão de crédito. E o cartão de crédito diz que você tem um crédito de 1.000 euros. Não diz que você tem 1.000 euros. Diz que tem um crédito de 1.000 euros. Mas você não tem nada, mas você compra. E quando chega a hora de pagar, não paga. E essa dívida vai crescendo, e crescendo, e crescendo. E quando a dívida já está grande, quem é o problema? Qual é a causa? A crise, a falta de emprego. Começou tudo com comprar um vestido que não precisava, mas que você achava que precisava. E por quê? O caráter. Porque você começa a pensar que vale por tua roupa, que vale porque a bolsa tem que ser de marca, que vale porque o perfume tem que ser assim, que vale porque o cabelo tem que ser assim. Porque... alguma coisa está errada aqui dentro. Y eso errado aquí adentro es consecuencia. Porque cuando usted estaba aquí, no te importaba. Aquí usted tenía el carácter de Dios. Mas cuando usted se afastó, fue destituido de la gloria de Dios. Y ahora, con ese carácter horrible que usted tiene, pasa por la vida intentando ser feliz y no consigue. Ya está en el tercer casamiento. Y lo peor, el culpado, siempre otro. Usted es víctima. ¿Cómo va a ser feliz? Ahora Jesús desde aquí, usted fue embora. Y Jesús desde aquí dice así: vinde a mí todos que estáis cansados. Vinde a mí, los que estáis cansados. ¿Cansados de qué? Cansado de lutar y lutar y no conseguir. ¿Usted está cansado de querer mudar de carácter? Ven a mí. ¿Está cansado de querer salvarse el casamiento? Ven a mí. ¿Por qué tu hijo adulto no quiere hablar contigo? ¿Por qué usted maltrató a él cuando era crianza? ¿Y por qué? Por tu carácter. Ahora Jesús te dice, ven a mí. Cansado de caminar por la vida aparentando algo que no es. Ven a mí. Y oye lo que Jesús dice. Y aprendei de mí que soy manso y humilde de corazón. En otras palabras, si usted ven a mí, yo te visto de nuevo con mi carácter. Ahora usted va a comenzar a vivir en el mundo, mas ya no con tu carácter, ya no destituido de la gloria de Dios. Ahora usted va a comenzar a vivir en el mundo con mi carácter. Y ahí usted va a ver la maravilla. Porque sabe, yo encuentro gente que dice así: ninguém me quer, pastor. En este mundo ninguém me quer. En este mundo ninguém me aceita. No tem lugar para mí. ¿Para qué teré nacido? ¿Para qué teré llegado a este mundo? Só que estas pessoas se esquecem de uma lei da vida. A vida é como um espelho. A vida é um espelho. De manhã você se levanta, sorria diante do espelho, o espelho te sorri. Frunce o ceño, o espelho te devolve a imagem. Levanta a mão, o espelho também. O espelho te devolve a imagem que você projeta. E a vida é um espelho. Quando você diz, ninguém gosta de mim, o que está dizendo? Que você não gosta de ninguém. Quando você diz, ninguém me aceita, o que está dizendo? Que você não aceita ninguém. E vou te fazer uma prova prática. Amanhã, você desperta, lembra-se do que estou falando? Está andando na rua, indiferente, aí vem um desconhecido, vocês dois vão se cruzar, ele também pensando na sua vida, nos seus dramas, nas suas lutas, você aqui. Mas ao se cruzarem, você com um sorriso só diga, bom dia, senhor. E ele que estava indo aqui, pensando nos problemas dele, quando você sorrindo diz, bom dia, senhor, imediatamente reage, bom dia, e te sorri. Porque a vida é um espelho. Quando você se sente sozinho, quando você se sente que ninguém gosta de você, que ninguém te aceita, é porque algo está errado dentro de você. E quando Jesus entra na tua vida, não é para fazer-te cair milagres dos céus, porque muitos cristãos têm essa ideia. Estou desempregado, venho a uma reunião, o pastor ora, já saí empregado. Estou com câncer, o pastor ora, já estou curado do câncer. Meu casamento está destruído, o pastor ora, já se resolveu o problema. Não é assim. Deus não trabalha dessa maneira. El problema es que cuando você se entrega a Jesus, o caráter de Jesus te veste. Agora você sai com o caráter de Jesus a buscar emprego. Quem não quer, que empresa não quer um homem humilde, um homem trabalhador, um homem diligente, um homem serviçal, um homem cortês, um homem que sorri, um homem que levanta os olhos, um homem limpo? Quem não está procurando esse tipo de homem? Que mulher não quer casar com um homem desses? Que homem não quer casar com uma mulher dessas? Que filho não quer ter um pai como esse? Que pai não quer ter um filho como esse? Está tudo resolvido. Não porque o milagre te caiu do céu, sino porque Jesus arrancou teu caráter miserável, egoísta, orgulhoso, e te colocou seu caráter. Agora você projeta para o mundo o caráter de Jesus. Agora você foi restituído. Agora, eu entro na parte final da mensagem desta noite. Diz que nós estamos destituídos do caráter de Deus, estamos em problemas, mas agora somos justificados gratuitamente. Que coisa é ser justificado? Já disse, Jesus é a justiça. Quando você sai daqui, entra no pecado. Que coisa é ser justificado? Voltar para a justiça. Está justificado. E quanto tem que pagar para isso? Quanto tem que pagar por isso? E às vezes eu fico triste quando pregadores em nome de Deus começam a cobrar por isso. Você não tem que pagar nada. É por graça. A palavra graça vem da palavra grátis. Não paga nada. A salvação é por graça. Não paga nada. Só que você vive num mundo onde tem que pagar por tudo. Então, quando alguém te diz que a salvação é gratuita, aí você fica olhando assim, meio com suspeita, porque diz, não sei se vale, não, porque... Se você está caminhando na rua e vê num restaurante, no quadro negro escrito afora, bacalhau do Porto, alagareiro, $1.50 prato para dois. Você entra ou não entra? Que morre de vontade de entrar, sim. Mas que começa a pensar imediatamente? Não pode ser. Bacalhau, alagareiro, para dois, $1.50. Não. Esse que é o problema. Porque nós vivemos num mundo consumista, onde para que o produto seja bom, tem que custar caro. E se custa barato, não vale. E se é grátis, menos ainda. Agora, vem a Bíblia e diz que a salvação, o ter um novo caráter, é grátis. Aí você fica pensando, não pode ser. Para você entender o que é graça, vou te fazer um exemplo. Vamos dizer que você... É uma moça de 40 anos, tem 3 filhos, ficou viúva, lutou, se esforçou, não tem emprego, seus filhos estão morrendo de fome em casa. Você saiu batendo perna aí pela rua, caminhando, procurando emprego, batendo portas. 4 da tarde, você senta na praça, teus pés ardem, doem de tanto caminhar procurando emprego. Teus 3 filhos em casa, morrendo de fome. Não tem nada para comer. E quando você saiu esta manhã de casa, falou para eles, filhos, aguentem a fome. Eu prometo, a mãe está prometendo, eu vou voltar trazendo algo para comer. Mas você caminhou todo dia buscando algo para fazer. Não conseguiu nada. São 4 da tarde. Você mesma está morrendo de fome. Teus filhos estão com fome. Você não tem 1 centavo. Você senta na praça. Levanta os olhos aos céus e pensa, meu Deus, faço o quê? Você tem 40 anos de idade. É uma moça viúva. É bonita. E a teu lado se senta um homem. E tem uma bolsa na mão. E abre a bolsa. E tira 10 mil euros. E coloca-os na tua mão. A minha pergunta é, você aceita? Que você se morre, que você morre de vontade de aceitar? Com certeza. Que você precisa desse dinheiro? Com certeza. Mas a primeira coisa que sobe na sua cabeça, o que é? O que que este homem quer? Por que me dá 10 mil euros? Ninguém dá dinheiro sem alguma intenção. O que quer de mim? Alguma coisa quer. Três possibilidades. Realmente esse homem quer alguma coisa contigo. Quer te levar para a cama. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é um velhinho louco que perdeu a noção do dinheiro e anda dando dinheiro a todo mundo. Essa é uma segunda possibilidade. Há uma terceira possibilidade. Você não conhece esse homem. Você nunca viu ele. Mas ele ama você. E conhece teu drama. E por isso que te está dando dinheiro. E não quer nada de ti. Você está sentado na praça da vida. Com fome da alma. Teu lar destruído. Tuas noites vazias. Teu coração carente de amor. Sente-se derrotado, sente-se acabado, sente-se perdido. Não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Pergunta-se por que estou aqui neste mundo. E de repente aparece alguém e se assenta a teu lado. E não te dá 10 mil euros, te dá a vida eterna. Te oferece tirar o vazio do coração. Você nunca mais estará sozinho. Te promete seu caráter. Te compromete tudo. 3 possibilidades. Alguma coisa ele quer com você. Mas o que tem você para dar a Deus? Eu sempre digo, se eu morrer e cremar em meu corpo, tudo que eu sou é um pouquinho de cinza, que não dá nem para adubar essa flor. Isso é o que eu sou. O que Deus pode querer comigo? O que eu tenho para dar para Ele? Então a primeira possibilidade não funciona. Segundo, ele é um louco, não sabe quanto vale a salvação, por isso me está regalando a salvação. Essa possibilidade também não funciona. Terceira possibilidade. Eu nunca ouvi dele, mas ele me ama. Ele sempre me amou. E ele sabe o drama que estou vivendo. E ele quer solucionar meu drama. E ele já pagou o preço da minha redenção. E ele me entrega tudo gratuitamente. Por isso que te digo, você jamais vai entender o amor de Deus. Há muitos anos atrás eu estava pregando num país de América do Sul, um coliseu para umas 5 mil pessoas, Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. Não tem um boliviano aqui, por acaso? Santa Cruz de la Sierra. Há um mês atrás estive pregando novamente em Santa Cruz de la Sierra. Vocês sabem que todas as noites, quando termino minha mensagem, digo assim: quantos querem aceitar Jesus, venham aqui à frente. Era um coliseu para 5 mil pessoas. Perguntei: quem é a primeira pessoa que vai se levantar? E a primeira pessoa que apareceu lá atrás, um bêbado. Mas bêbado, bêbado, assim, bêbado, que vinha para frente pelo corredor, assim. E, logicamente, pois todo o estádio começou a rir, porque pensavam: coitado bêbado, não sabe nem o que está fazendo. E ele chegou aqui. Era interessante, porque tinha uma barba comprida, um cabelo largo, assim, desgrenhado, sujo. Roupa assim, suja, suja, imundo. Se percebia que ele não se banhava. Era um esmoleiro da rua, bêbado. Muita gente começou a vir e eu percebi que ele cheirava mal, porque as pessoas, quando chegavam perto dele, discretamente se afastavam, porque não aguentavam o cheiro. E aí estava o bêbado chorando. Bom, os bêbados choram por tudo, não? Tá chorando. Eu fiz uma oração, as pessoas foram. Na seguinte noite eu disse assim: eu vou convidar vocês, se querem aceitar Jesus, virem aqui à frente. Agora, aqueles que se levantaram ontem à noite, já não se levantem hoje, porque ontem já se levantaram. Quem é a primeira pessoa em se levantar? E o bêbado aparece aí de novo. E pois o público novamente, agora sim, confirmando. Coitado, está vendo? Se o pastor falou, quem se levantou à noite já não se levanta, e ele volta a se levantar, é porque não entende nada. Mas ele chegou. A terceira noite, a mesma coisa. Quem é a primeira pessoa? E eu pensei, vai aparecer o bêbado. Não apareceu. A quarta noite não apareceu. A quinta noite não apareceu. A outra noite não apareceu mais. Chegou a última noite e eu fiz um convite. Eu vou convidar vocês agora, todos os que se levantaram durante a semana. Eu convidei vocês a aceitarem Jesus como seu Salvador, mas esta noite eu vou convidar vocês, quantos gostariam de se preparar para serem batizados um dia. E a primeira pessoa que se levantou foi um homem de, por favor, você fique calminho aí ainda. Foi um homem que vestia uma camisa branca, um pantalão jeans. Estava penteado assim, se notava que se havia colocado muito gel na cabeça. E vinha com uma Bíblia. E foi o primeiro em chegar aqui e tinha a Bíblia assim. E chorava, e chorava, e chorava. E muita gente começou a chegar de todos lados. E eu olhei para ele e falei: eu acho que eu te conheço. E ele levantou os olhos e disse: pastor, o bêbado sou eu. Mas não estava bêbado. Tudo bem, terminou o apelo. Eu fui no camarim. Estava esperando o pastor que ia me levar. E quando chegou o pastor, já estava saindo. E vejo no corredor ele chorando. E me aproximei. E perguntei: que foi? Que te fizeram? E ele disse: pastor, é que eu quis me batizar. Mas os irmãos não querem. Porque eles dizem: como vou me batizar hoje, se o domingo eu estava bêbado? Eu entendo. Lógico, eu entendo. Eles querem que eu espere. Eu vou esperar, eu entendo. Mas é que eles não conhecem minha vida. Falei: e qual é a tua vida? E agora vejam a história que ele me contou. Diz: pastor, eu tinha 22 anos. Eu era engenheiro de minas. E trabalhava numa das maiores empresas mineiras aqui de meu país. Me casei com uma menina de 20 anos e fomos na lua de mel. E quando estávamos regressando, eu cochilei no volante, saí da estrada, caí num abismo. Eu saí vivo e a minha esposa morreu. E ele me disse, pastor, eu matei minha esposa. Falei, rapaz, foi um acidente. Ele disse, pastor, quem dirigia o carro era eu. Quem cochilou era eu. Quem tinha que morrer era eu. Eu saí vivo. E minha esposa, com 20 anos, morreu. Nesse tempo, pastor, eu não conhecia Jesus. E um homem que não tem Deus, quando chega a dor e a tristeza, faz o quê? Pois eu fiz o único que podia fazer. Comecei a beber, para esquecer. Beber, beber, beber. Em 3 meses, pastor, perdi o emprego por causa da bebida. Não me importava mais nada. Me entreguei completamente à bebida. Pastor, estou completando agora 30 anos bebendo todos os dias. Eu não tenho casa, eu não tenho emprego, eu não tenho família. Eu peço esmola todo dia para poder beber, nem sequer comer. Eu durmo no cemitério, eu durmo debaixo da ponte. Eu nunca me banho. Eu sou um animal. 30 anos. E o domingo, eu não entrei porque eu queria escutar a palavra de Deus. Eu entrei porque estava choviscando afora. Eu não sabia onde me guarecer da chuva. Entrei. Estava bêbado. O Senhor acha que porque eu estava bêbado, não entendia. Eu entendi tudo, pastor. Quando o Senhor ao final disse assim, esta noite você só tem 2 caminhos. Caminho número 1, você se levanta e sale. E volta para casa, para continuar vivendo a vida que você viveu até hoje. Caminho número 2, você se levanta e vem. E entrega o coração a Jesus. E deixa que Ele transforme você. Pastor, me desculpe, mas o Senhor estava errado. O caminho número 1 não existia para mim. Eu ia me levantar para voltar a que casa, se eu não tinha casa? Para continuar vivendo que vida, se eu não tinha vida? Portanto, esse caminho número 1 para mim não existia. Para mim só existia um caminho, pastor. Ir à frente. Bêbado. Embrutecido pelo álcool. Eu acreditei na palavra de Deus. E por isso fui. E na segunda noite, acha que não entendi? Entendi. Que o Senhor falou que os que tinham se levantado outra noite já não se levantaram. Eu entendi. Mas sabe por que fui? Porque a primeira noite, depois de me levantar, depois de vir à frente, eu voltei, tornei a beber. Então a segunda noite, quando o Senhor convidou de novo, eu pensei com chaleco fosforescente, uma lanterna na mão, rádio na outra mão, corria de um lado para outro, dava as ordens, era o que coordenava uma equipe de 200 guardas, nossos, abrindo porta, fechando porta. Ele dava as ordens, corria. E o pastor me disse, lembra daquele? Não. Eu bêbado que se levantou quando você esteve aqui 5 anos atrás, lembra? Agora empregado. Estava de noivo. Ia casar. Batizado. Transformado. Porque assim são as coisas com Deus. Te encontra na vida perdido. Talvez não bêbado, pedindo esmola como este homem, mas te encontra bêbado de filosofia, filosofia vacía que não preenche o vacío de teu coração, bêbado de orgulho, bêbado de suficiência própria, infeliz, casamento destruído, vida destruída, te encontra e te dice: vem a mim, e você vai, e ele toma a tua vida nas suas mãos e te vai transformando, transformando, transformando. Deus te ama, você é precioso para ele. Deus quer fazer maravilhas na tua vida, mas não pode fazer se você não aceitar. Por isso, esta noite vou fazer novamente um convite. As pessoas que se levantaram ontem à noite já não precisam vir, porque vocês já vieram ontem, já aceitaram Jesus ontem. Mas se você esteve ontem e não conseguiu se levantar, este convite é para você. E se você veio esta noite por primeira vez e quer dizer: Jesus, eu quero teu caráter, eu quero tua glória, eu quero caminhar contigo, então eu vou pedir que você, vou pedir a Eunice que venha para cantar, porque enquanto ela estiver cantando, vou pedir que você se levante e venha aqui à frente, porque eu quero fazer uma oração especial para você. Quem é a primeira pessoa que gostaria de se levantar esta noite e vir aqui, entregando o coração? Vejam esse rapaz bonito lá atrás, que coisa maravilhosa. Vem, vem, Jorge. Você é precioso para Deus. Venha, venha, venha. Quedem-se aqui à frente, olhando para mim. Quantas aqui, olhando para mim. Vem lentamente, deixa-te trazer.
Trabalhar para Deus e mostrar-lhe que sou candidato ao céu. Quantas coisas já fiz para impressioná-lo e dizer-lhe que não sou tão mau. Mas um dia encontrei um descanso real, algo que a minha vida
Parabéns. Vocês são preciosos para Deus. Cada um de vocês tem uma história. Uma história que só Deus conhece. E eu vou fazer uma oração especial por vocês esta noite. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta. Poderia esperar esta noite aqui pelo menos umas 6 pessoas mais que se levantarão e virão? Pelo menos umas 6 pessoas mais que estão sentindo a voz de Deus tocando seu coração. Bem, não fica sentado. Hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia de salvação. Vejam essa linda senhora chegando aqui. Vejam essa jovem se aproximando. Como é quando o Espírito de Deus se move. E o Espírito de Deus está chamando você. Já tentou sozinho tantas vezes, não conseguiu. Vem, aqui está a tua oportunidade. Vem aos braços de Jesus. Aí está vindo a terceira pessoa. Onde estão os outros? Não sei quem é você, mas sei que você está lutando com a voz do Espírito Santo. Vem, entrega-te a Jesus. Vejam esse casal bonito vindo. Que noite maravilhosa. Nunca é tarde para dizer sim a Jesus. Vem. Posso te esperar aqui antes de fazer a última oração? Se enquanto eu estiver orando, você sente que deve vir, não tenha medo de atrapalhar a oração. Venha. Eu não conheço vocês, mas sei que Deus tem um plano especial para cada um de vocês. Eu vejo jovencinhos assim, pequeninos. Aonde Deus levará esses meninos? Quantos jovens nessa idade já estão destruindo a vida no pecado, nos vícios, nas drogas? E eles dizendo, Senhor, aqui está a minha vida. Deus tem um plano grande para cada um de vocês. Eu não sei qual. Esta próxima semana, Deus vai operar maravilhas na vida de vocês. Por favor, não me perguntem quê. Eu não sei. Agora eu sei de uma coisa. Quando acontecer, lembre-se do que estou falando neste momento. Porque Deus tem um plano especial para cada um de vocês. De repente, um sonho que há muito tempo vocês estão pedindo a Deus. Vou pedir que me deixem seu nome por uma razão. Eu tenho no mundo umas 3.000 pessoas que se levantam de madrugada para orar, orar, orar. Eu chamo eles de meus guerreiros de oração. São gente que me acompanha, que me ajuda a orar. Às vezes nós comunicamos os 3.000 em diferentes países do mundo e oramos por algo. E eu já vi Deus fazendo milagres. E se vocês me deixarem seu nome, eu vou mandar o nome de vocês, vou pedir ao pastor que mande o nome de vocês para mim, vou mandar para eles, para meus guerreiros, dentro de 3-4 dias de madrugada no mundo, 3.000 pessoas estarão clamando a Deus, mencionando teu nome. Me diz se não vai acontecer um milagre na tua vida. E por isso te digo, quando acontecer, lembre-se o que estou falando. Deus disse que você nunca volta de mãos vazias quando vem a Ele com sinceridade. Agora, tenha paciência com você. Você não vai pensar que você virou anjinho agora. Que você já sai de aqui com asinhas voando, não. Você continua sendo um ser humano. Não se assuste com o que você sente. Porque a vida cristã é uma vida de crescimento. A gente não cresce de um momento para outro. A gente leva tempo, anos para crescer. Você vai crescer em Cristo. Mas você já deu o primeiro passo. Se entregou a Jesus. Agora deixa que Jesus te continue levando. Posso esperar aqui a última pessoa que está faltando? Glória a Deus. Ela está vindo. Muito bem. Agora sim, rapaz, contigo. Vamos orar. Vejam essa senhora linda. Bem, se você sente que Deus te está trazendo, eu disse pelo menos 6, pois já vieram mais de 6. Vamos orar. Oh, Pai querido, tantas vezes, Senhor, tantas vezes em minha vida pessoal, eu tenho visto Tua mão poderosa, maravilhosa, fazendo milagres. Porém, esta noite eu não estou te pedindo por mim. Eu estou pedindo por estas pessoas que vieram. Este primeiro jovem que se levantou, que foi o primeiro em chegar aqui. Cada uma destas pessoas, desde os jovenzinhos, adolescentes, até as pessoas mais idosas. Por favor, Senhor, neste momento, veste estas pessoas com teu caráter, perdoa seu passado, limpa sua história, dá-lhes poder, transforma sua vida, ajuda-os a crer, e o que eles não podem fazer, faz tu por eles, em nome de Jesus. Amém.